Entrevistas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 30 anos de existência. O Brasil foi pioneiro na consolidação de uma legislação que busca garantir os direitos da criança e do adolescente, mas ainda há muitos desafios pela frente. Para falar sobre este tema, convidamos a doutora Noeli Salete Tavares Rebac, supervisora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná. Olá, doutora, obrigada pela participação aqui com a gente.
Olá, Dani, obrigada a você pelo convite e pela oportunidade.
Para a gente iniciar a conversa, doutora, o ECA traz em seu artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação e demais cuidados às crianças e aos adolescentes. Mas na prática, o que significa o princípio da prioridade absoluta?
Na verdade, a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um exemplo mundial. Ele tem como prática uma das melhores legislações que se pode falar, mas no dia a dia, e aí a tua pergunta é bem oportuna, porque no dia a dia, na vivência da aplicação das regras que o legislador previu com tanta sabedoria, se encontram, né, inúmeras preocupações, inúmeras dificuldades. Mas quando se colocou lá no artigo 4º, com detalhes, né, extremos e com uma precisão absoluta de que a criança deve ser olhada na frente de todos os demais direitos, não se fez assim de graça. Se fez no sentido de que a criança, o adolescente, né, aquele ser humano, a pessoa de 0 a 18 anos, ele deixou de ser qualificado como era antes, né, como um menor em situação irregular ou, eventualmente, né, uma pessoa que não tinha seus direitos como sujeito de direitos. A partir deste momento, e quando o legislador, junto com qualificar a criança com sujeitos e direitos, disse que, dentre todos os demais direitos, ele teria a prioridade absoluta, colocou para a sociedade e para o poder público especificamente uma imposição a quem não se estava habituado no dia a dia. Então, na prática, agora, fazendo 30 anos, a gente vê o implemento do Estatuto de uma maneira um pouco mais clara e mais real. Mas por muitos anos, nos primeiros 10 anos, por exemplo, houve uma relutância muito grande. E o que significa observar a prioridade absoluta? Significa colocar a criança, por exemplo, nos orçamentos. A prioridade no momento em que se façam projetos ou se desenvolvam políticas públicas, a prioridade da criança quando se desenvolvem políticas de saúde, políticas de estudo. Mas isso, embora o Estatuto diga nesse formato, ele depende de muitos atores e muitos fatores, e principalmente das vontades políticas. Então, a gente encontra, né, ainda hoje, bastante resistência, embora os avanços tenham sido bastante positivos. Ao colocar a criança como prioridade e ao conferir essa obrigação não só ao Estado, mas também à sociedade, à comunidade e à família, o Estatuto, o legislador, ele inovou bastante. Ele colocou uma responsabilidade que, num primeiro momento e até ali, se tinha como olhar do Estado e muitas vezes do Estado em segundo ou terceiro plano. Então, acredita-se que no dia a dia, no momento em que se observar esse artigo 4º de maneira clara, como ele diz, e se implementá-lo, nós teremos uma população com seus direitos garantidos de maneira muito mais clara, muito mais efetiva. Mas ainda estamos a alguns passos de chegarmos lá. Aconteceram avanços, mas nem tantos. Mas o fato da legislação ter vindo, estar sendo implementada e tão comemorada como a gente vê nesses 30 anos, já nos mostra que tem acontecido uma mudança muito grande, inclusive no pensamento da sociedade.
O Brasil, como eu mencionei no início da nossa conversa, doutora, foi pioneiro ao criar uma legislação específica para garantir os direitos da criança e do adolescente. Quais foram os principais avanços trazidos por essa lei? A senhora poderia exemplificar alguns?
Inúmeros avanços, mas o primeiro deles, talvez, aquele que comentei, que é no sentido de colocar a criança como sujeito de direitos. Então, o Estado passa a trabalhar para garantir os direitos da criança. Tirou-se a criança daquele patamar secundário, que era exercido em muitos momentos da história do nosso país, inclusive como, né, um objeto, né, um filho era tido, ou uma filha principalmente, era tida como um objeto do pai, né, ou da família. A criança invulnerável, principalmente aquela vulnerável, também deixou de ser tratada como o indigente ou o problema, e sim como um ser humano em fase de desenvolvimento e que precisa do olhar seguro do Estado para, futuramente, quando adulto, corresponder às expectativas, né, de qualquer cidadão. Então, o que a gente pode dizer é que tivemos avanços enormes, porque a obrigação imposta pelo legislador fez com que, gradativamente, inúmeras situações fossem melhorando. Dentre elas, só para mencionar, redução da mortalidade infantil, avanços na educação. Eu vivo num município hoje, onde eu exerço minha jurisdição, onde 95% das escolas, pelo menos das escolas até o sexto ano, são em tempo integral. Políticas públicas vindas do Estado, em qualquer uma das suas esferas, que deixaram a criança num patamar muito, muito importante. Então, esses avanços são importantes. Por exemplo, a redução do trabalho infantil é outro ponto que a gente fala sempre muito e cita como um exemplo para a melhoria, porque no dia a dia, Dani, a gente pode até não perceber, mas a luta incessante na redução da exploração desses meninos e meninas fez com que os índices baixassem, e baixassem muito. Fez com que esses meninos, ao invés de serem explorados, passassem a compor aquela faixa da população que está estudando e se preparando. Em termos de legislação, também avançamos muito quando se fala no menino ou na menina, né, adolescente que comete ato infracional. Passou-se a olhar esses meninos e meninas com uma necessidade de reeducação, de reaprendizado. Na legislação anterior, tínhamos um pensamento mais ou menos assim, a legislação apoiava. Quando o menino era visto na rua, ele era tido como um indigente ou alguém que estava nos dando problema, e muitas vezes eles paravam nas delegacias como infratores. A partir do novo estatuto, deu-se ao adolescente a possibilidade de ser também, ter todos os direitos de um adulto, ter um devido processo legal. Teve, em termos de reeducação, a medida socioeducativa que se equipara a uma pena, mas que tem um olhar no sentido de melhorar a estrutura psicológica e social daquele menino, para que ele não volte, né, a se envolver em situações como essa. Foram melhorias trazidas pela lei, que hoje a gente consegue ver em termos de resultado com, né, algo muito, muito, muito importante. Claro que temos ainda, né, os índices de pobreza absolutos, mas se olharmos a lei e se dissermos o que ela determina em termos de garantias de direitos básicos, como a saúde, como a moradia, como situações, falando mais na área específica mesmo, daquelas crianças vítimas de violência, aquelas que hoje, né, são acolhidas e antes da legislação permaneciam em orfanatos, o olhar da adoção para os meninos e meninas, no sentido de conferir uma família a essas crianças e não uma criança a uma família, né, porque tínhamos, né, na sociedade esse entendimento. Tudo isso foi o legislador, através, né, do ECA, que mudou e trouxe uma visão diferente, que hoje a sociedade já consegue conceber. Tinha-se, e tem-se ainda, né, em alguns momentos, um olhar muito de que é paternalista, de que a legislação é paternalista, e que, em razão disso, hoje, né, a juventude, os adolescentes, as crianças, não existem mais, né, aqueles limites. E não é assim, é o contrário. Foi a mudança de pensamento, eu acho que o maior avanço do Estatuto da Criança e Adolescente, no sentido de olhar para a criança como um ser em desenvolvimento que precisa do apoio da sociedade para atingir a maioridade, né? Quando atingir, ter lá aquele olhar no sentido de saber direcionar o seu destino dentro dos princípios da sociedade. Então, muitos e muitos avanços, mas para mencionar alguns, acredito que esses são de extrema relevância.
Doutora, e o que que a gente ainda precisa melhorar? Embora a gente tenha uma ótima legislação, o que ainda precisamos melhorar?
Precisamos bastante ainda, pelo menos na minha visão, ainda tem um caminho longo para conseguirmos chegar próximo daquilo que é o ideal. Mas, principalmente, a garantia, a gente sabe que não existem políticas públicas e melhoria de vida sem olhar para os orçamentos. Então, a garantia de que nos orçamentos a criança e o adolescente sejam, de fato, a prioridade absoluta, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira extremamente clara, e lá no artigo 227 da Constituição também. Então, no momento em que são elaborados os orçamentos, em todas as esferas do poder, tanto no executivo, quanto no legislativo, quando está apreciando as proposições, quanto no próprio judiciário, o olhar de prioridade para a criança e adolescente é necessário que se faça junto com as cifras, né? Junto com o numérico, para quem participa constantemente, né, de conversas e em todos os níveis, se descobre cada vez mais que alguns dos órgãos criados pelo Estatuto são umas inovações muito relevantes e que estão começando a exercer seu papel com mais segurança. Por exemplo, os conselhos de direito, tanto os municipais quanto os estaduais. Por quê? Porque uma das funções é garantir os orçamentos, é garantir e trabalhar dentro de um cronograma, primeiro a construção, a aprovação e depois a execução dos orçamentos públicos voltados para a criança e o adolescente. Então, no momento que se tiver esses orçamentos assegurando as verbas, com certeza teremos as melhorias necessárias, né, com os projetos e com as políticas voltadas para as crianças e adolescentes. E falando em termos de Poder Judiciário, do mesmo jeito, Dani. No Poder Judiciário, nós tivemos muitos avanços, nós tivemos um olhar para a infância e juventude que nós não tínhamos antes, né, do nosso Estatuto. Hoje existem, né, facilidades e pensamentos no sentido de priorizar a jurisdição da infância e juventude, a qualificação de equipes técnicas para apoiar o magistrado, assim como a qualificação dos servidores que atuam nessa área tão especializada, um olhar do Conselho Nacional de Justiça para essa área de uma maneira bastante forte. Tudo isso são situações que estão melhorando, mas que ainda temos que caminhar um pouquinho mais. Estamos indo pelo caminho certo, me parece.
Em relação à proteção dessas crianças e adolescentes que muitas vezes são vítimas de violência, quais medidas devem ser implementadas para trabalharmos com estratégias de prevenção, doutora? E em relação ao atendimento também a essas vítimas, o que precisamos melhorar?
O Poder Judiciário, né, do Paraná, o Tribunal de Justiça, tem uma parceria com o Executivo, que criou a Força-Tarefa, que a gente chama FORTES, né, que é a Força-Tarefa, né, em favor da criança, das crianças vítimas e dos adolescentes também. São ações de caráter preventivo e também repressivo, quando necessário, no sentido de minorar o sofrimento ou evitar que ele aconteça, de meninos e meninas que de alguma maneira sejam vítimas. Dentro disso, tem inúmeras campanhas, por exemplo, a semana de 18 de maio, que é o combate à exploração sexual, combate à pedofilia. Nesse período, né, de pandemia, em termos de judiciário, nós tivemos uma iniciativa que tem funcionado desde o início do mês de abril, né, no finalzinho de março, que foi o Comitê Protetivo, que é um comitê com inúmeras entidades, o Poder Executivo e o Judiciário, para que possamos desenvolver políticas e olharmos, né, no sentido de protegermos preventivamente qualquer tipo de violência que possa acontecer. Sabemos que neste período, em razão da pandemia, infelizmente as violências só se aumentaram e os índices de denúncia reduziram. Em razão disso, dentro do próprio comitê, nós temos trabalhado intensamente. Estamos formando agora, né, quase na fase já de finalização, um grupo de trabalho chefiado pela CEJUF, no sentido de conseguirmos fazer uma plataforma única para detectar todas essas vítimas de violência de maneira rápida no estado do Paraná e também em mídias preventivas. Uma das campanhas que está sendo desenvolvida já são mídias preventivas que são expostas tanto no nosso site quanto no hot site, no site nos sites, né, do Executivo, Defensoria Pública, Ministério Público, que participam do comitê, para levar até a população esta preocupação, no sentido de da importância da denúncia, da importância de estarmos de olhos muito abertos para protegermos essas vítimas em qualquer tempo, claro, mas agora mais ainda, Dani. Então, estamos trabalhando muito intensamente, coincidentemente, nesse período agora do mês da criança. A intenção é aumentar essa divulgação, essa mídia, esses alertas à sociedade, para preventivamente evitarmos que aconteçam situações que venham, né, trazer qualquer tipo de sofrimento às crianças e adolescentes. Temos também, né, um avanço muito forte na legislação, que foi em 2017, que é a tomada do depoimento especial, ações que estão sendo feitas, capacitações, cursos a magistrados, no sentido da redução da violência daquelas crianças que por algum motivo precisam ir ao judiciário para instruir processos porque são vítimas. Então são ações importantes e que nós temos agido, mas ainda, né, com muita intenção de melhorar em muitos aspectos.
No Paraná, o Poder Judiciário sempre realiza campanhas e ações de conscientização sobre esse tema. A senhora poderia destacar algumas iniciativas da Justiça Estadual?
Bem, nós, junto ao CONSIGE, a Coordenadoria da Infância, temos, né, constantemente feito inúmeros projetos, quase que sempre voltados para a prevenção e, quando não, para a repressão de qualquer tipo de situação que atinja, que coloque em risco uma criança ou um adolescente. Em relação à conscientização, nós temos agora, especificamente para a Semana da Criança, um projeto que já se desenvolve, essa é a quinta edição, então o quinto ano, com a intenção de movimentar todo o judiciário, toda a família forense, e não só ela, mas movimentar as redes de apoio de todos os municípios e comarcas, para que nesta semana, a gente chama de Semana da Criança no Judiciário, para que nessa semana se desenvolvam projetos de todos os tipos. Aquilo dentro de cada realidade social, de cada município, de cada comunidade, que se pareça importante, para que lá se desenvolvam projetos e que se leve isso à mídia, à sociedade, às famílias, reuniões, lives. Este ano estamos inovando em razão da pandemia, então todas essas ações que nós estamos incentivando, elas vão se dar, né, na sua grande, imensa maioria, no sistema remoto, considerando, né, a necessidade que a pandemia nos trouxe. Mas isso não vai nos impedir de que a gente, né, consiga desenvolver essas ações. O projeto, ele tem um cronograma, esse cronograma está em fase de cumprimento, os magistrados já estão preparando as ações que pretende desenvolver, que desencadeiam normalmente na Semana da Criança. Com esta ideia, a gente sempre procurou, e tivemos avanços muito importantes, fazer com que a comunidade forense se lembre, reforçar a ideia, mas também a sociedade, da importância que é a proteção e a prevenção de qualquer tipo, né, de violência ou de situação de risco que envolva criança e adolescente. Outras campanhas desenvolvidas pela coordenadoria pelo CONCIGE, são também próximas essa, como a Dia contra a Violência Sexual, o combate ao trabalho infantil, o Dia da Adoção, que foi a Semana da Adoção no Judiciário. Mas essa específica, ela tem uma data importante também, Dani, porque nós estaremos comemorando os 10 anos do CONCIGE e da Coordenadoria, 30 anos do ECA. Em outubro, o ECA inicia a sua vigência, ele foi aprovado, sancionado dia 15 de julho e 90 dias depois, portanto, em outubro, ele inicia a sua vigência. Tudo isso faz com que tenhamos também, né, um motivo para comemorar, além da Semana da Criança em si e os 10 anos do CONCIGE. Então, estamos fazendo uma campanha, né, preparando inúmeras atividades com destaque, sempre com a mesma finalidade: despertar o olhar da sociedade para esses meninos e meninas, principalmente para aqueles mais vulneráveis, que são os jurisdicionados, a população jurisdicionada, né, que é alcançada pelo juiz, pelo poder judiciário na infância e juventude.
A senhora também desenvolveu vários projetos na sua comarca para garantir os direitos dessas crianças e adolescentes. Poderia citar alguns, doutora?
A atividade jurisdicional na infância e juventude, ela é diferenciada, não porque foge das regras, né, legais, processuais. Tudo também funciona e trabalha-se com processos. E tem-se a lei nossa, né, que a gente brinca que é a lei magna nossa, o nosso ECA. Mas só deliberar em processos não resolve as situações que chegam ao judiciário. A atuação do juiz da infância e juventude, ela transcende ao gabinete, ela faz com que a gente precise levar à comunidade um olhar de unidade e, né, muitas vezes de coordenação das redes de apoio, que fazem com que aquela decisão, aquela deliberação minore o sofrimento ou, né, evite que aconteça o sofrimento de um menino ou de uma menina. Em razão disso, eu sempre tive por hábito em desenvolver projetos sociais, sempre. E dentre esses, alguns, eu poderia citar, por exemplo, o Lar Afetivo, que é um programa que é desenvolvido para a sociedade para se envolver com meninos e meninas que estão acolhidos, que agora, nesse período da pandemia, tem dado um resultado maravilhoso, porque fazemos visitas com os padrinhos, né, e as madrinhas nas entidades, mas num formato online, desenvolvemos atividades muito bacanas, como maneira também de, né, de minorar e de melhorar esses meninos e meninas que estão hoje fechados dentro das entidades, né, sem aula presencial, sem atividades, né, que é natural da vida deles. Nós fizemos e temos alguns bem interessantes, como Jovem Cidadão no Mercado de Trabalho, que é a colocação de meninos e meninas no mercado de trabalho. Mais atualmente estamos na parceria já com o tribunal, dentro deste mesmo olhar. Um dos nossos projetos que eu gosto muito é o Música para Todos, que envolve meninos e meninas da socioeducação e também acolhidos, né, uma banda, né, de música que a gente fez com esses meninos e meninas de todas as idades, com verbas, né, vindas de projetos da Lei Rouanet, que nos dá um olhar muito, muito positivo. E neste ano, né, da eleição, até não fizemos em razão da pandemia, mas já estava o projeto pronto na sua sexta edição, Projeto Eleitor do Futuro, que leva a cidadania aos meninos e meninas que estão na faixa etária de começar a pensar, né, de 14 a 16 anos. Temos, né, muitos outros, Dani, que nos coloca, né, sempre assim com o coração batendo forte. No período da pandemia aprendemos a trabalhar, isso nos levou, né, a fazer alguns projetos diferenciados, como reuniões online de pessoas que pretendem adotar, que hoje a coordenadoria e o CONCIGE, corregedoria, têm feito, né, com uma maestria no Brasil inteiro. Nós fizemos, né, estamos fazendo as comemorações, né, de maneira online, conseguindo colocar nossos meninos e meninas em adoção, concluindo, inclusive, eu tenho inúmeras adoções que se iniciaram no período pandêmico e já se encerraram semana passada, só, né, assim, talvez seria o exemplo, mas colocamos, né, iniciamos uma adoção de 3 meninos, né, 3 adolescentes já, irmãos, colocamos em uma família em São Paulo, através do A.DOT, que é uma outra iniciativa, né, que vem da corregedoria, do Dr. Sérgio, que merece todo o nosso aplauso. Então, no pensamento de que é o Poder Judiciário nesta área. Não é possível, né, ficarmos estagnados apenas decidindo, e sim, além de decidir, fazer com que aquelas melhorias que se pensa aconteçam, é que a nossa Vara da Infância e Juventude tem trabalhado intensamente. A equipe, né, toda a equipe que trabalha comigo, é uma equipe muito voltada, né, a projetos, e até nesse período de pandemia surpreendeu, porque no início deu aquele susto e logo em seguida eu vi tantas ideias e tantos projetos acontecendo que nos dão o conforto de alguma maneira, né, mesmo na dificuldade, de estarmos melhorando a vida dos nossos meninos e meninas. Tem muitos outros: justiça aprende na escola, contraturno social, Natal, e assim vai. Mas, né, só para citar alguns.
Para a gente finalizar, a senhora poderia nos contar como se sente trabalhando com políticas judiciárias voltadas para esse público, considerado mais vulnerável e que necessita de uma atenção especial da família, da sociedade, principalmente do poder público? É um trabalho gratificante, doutora? O que a senhora falaria a respeito disso? Como é o sentimento de estar trabalhando e atuando nessa área há tanto tempo?
É gratificante, né? Se tem algo que é gratificante. Veja, toda, né, a função jurisdicional, ela é voltada para solucionar, para fazer justiça no término de um processo. Essa é a função de um juiz. Em qualquer âmbito que trabalhe, com certeza ele tem a sua satisfação pessoal. Mas quando se atua com seres humanos em desenvolvimento, como é o caso de quem atua na área da infância e juventude, e se vê a possibilidade de ter resultados imediatos e muito efetivos, se tem, dentre o que se poderia optar pela profissão, é um dos melhores ramos que tem. Quando se coloca uma criança, né, numa família, quando se devolve uma criança a uma família, quando se consegue, de alguma maneira, recuperar, melhorar, colocar no mercado de trabalho um menino ou uma menina que tinha uma história de conflito com a lei, quando se consegue melhorar em termos de projetos sociais, a cidadania dos meninos e das meninas, a gratificação que se tem é no sentido de verificar a realidade naquele exato momento. Muitas vezes, em termos jurídicos, né, tudo que é judicial, demora-se. Na infância e juventude, não que se solucione tudo. Infelizmente, né, como eu disse, tem muita coisa a fazer, mas o resultado das ações, elas são mais imediatas, e isso faz, provavelmente, com que alguns colegas, assim como eu, não são muitos, né, mas que acabam ficando na área, porque a gente se apaixona e consegue ver resultados, né, ver o resultado da sua prestação jurisdicional, a melhoria de vida, a cada sorriso, a cada conversa, a cada verificação em um processo de que aquele fato que foi solucionado de uma maneira, de fato, trouxe o bem-estar para o jurisdicionado, que no caso é a criança ou adolescente, que tem uma satisfação profissional muito, muito, né, muito boa. Eu gosto muito, e por mais que se pense que, mas já, né, tantos anos, já se viu de tudo. São seres humanos em desenvolvimento e diariamente tem-se notícias e situações novas quando se caminha tanto na comarca, quando se pensa no estado, como eu atuo, né, na coordenadoria, então se verifica estadualmente, sempre em contato com os demais magistrados, equipes técnicas. É um caminho muito intenso e que não para nunca. Quando se fala em âmbito nacional, mais ainda. Sempre com aquela satisfação de alguma maneira estar melhorando a vida do jurisdicionado, crianças e adolescentes. Um sorriso, um olhar de uma criança é um olhar favorável, um abraço, é uma recompensa melhor do que qualquer outra. E este, né, esse olhar e esse abraço, normalmente quem tem, quem leva a sorte ou o privilégio de ter, é o juiz da infância e juventude. Por isso eu vou ficando por aqui, gosto muito.
E nesta edição nós conversamos com a doutora Noeli Salete Tavares Rebach, supervisora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná. Quero agradecer a participação, doutora, e até uma próxima edição. Muito obrigada pela sua dedicação e por estar aqui com a gente contando um pouquinho de todo esse trabalho também que é realizado aí na comarca de Ponta Grossa.
Eu que agradeço, Dani, a oportunidade de mais uma vez poder falar do trabalho do Judiciário, desse tema tão relevante que é o ECA 30 anos. Todas essas questões abordadas na nossa conversa hoje são de relevância. Agradeço demais a oportunidade de poder falar com o público dessa forma.
Confira as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná. Acesse www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.